Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo com os sotaques que guardam a memória do nosso país e as lutas que, de mãos dadas com o presente, semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Tem tecnologia nascendo dos saberes populares. Conheça a Yara, Inteligência Artificial da Agroecologia. Na Venezuela, as comunas mostram como a organização coletiva e a autonomia na produção de alimentos transformam o dia a dia nos territórios. Já em São Paulo, a exposição Imaginação Radical, 100 anos de Frantz Fanon, conecta o legado de um dos maiores nomes na luta anticolonial às experiências das periferias. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Existem tecnologias desenvolvidas para controlar e outras que surgem para emancipar. Enquanto as Big Techs avançam sobre a terra ao lado do agronegócio, movimentos populares brasileiros decidem disputar também o campo digital. A Yara, Inteligência Artificial da Reforma Agrária, une a inovação aos saberes tradicionais e camponeses. É uma ferramenta pensada por quem está no chão da terra, comprometida com a soberania alimentar. Quem chega com mais detalhes é o Rodrigo Chagas.
Hoje, o Bem Viver vem falar de uma iniciativa construída pelo povo e para o povo, visando disseminar conhecimento. É a Inteligência Artificial da Reforma Agrária e Agroecologia. Vem com a gente conhecer essa iniciativa?
Estamos em Jarinu, no interior de São Paulo, para testar essa nova ferramenta nas atividades de campo do Centro Agroecológico Paulo Kageyama. Quem nos recebeu por aqui foi a engenheira agrônoma Kalen Oliveira, que coordena o espaço e também faz parte da equipe que desenvolveu a Yara. É ela quem começa a nos explicar melhor que ideia é essa de inteligência artificial da agroecologia.
Qualquer assentamento, onde quer que você esteja, com um telefone você vai poder fazer consultas, tirar dúvidas, resolver problemas, às vezes, do cotidiano, do dia a dia, que às vezes tinha que esperar uma assistência técnica vindo de fora. Às vezes essa assistência técnica ela não estava baseada na agroecologia, então vinha com soluções que não são apropriadas para a agricultura familiar e para o projeto de agroecologia que a gente quer construir nos nossos territórios.
Bora ver, então, como funciona na prática. A Kalen e a dona Fátima, agricultora acampada do MST em Guarapuava, no Paraná, que está estudando no Centro Agroecológico, já identificaram um problema na horta e fizeram uma consulta à Yara. As folhas de couve orgânica estavam infestadas de lagartas e pulgões.
Fomos aqui pesquisar e identificamos soluções que seriam de controle biológico, diversificação da produção, ou seja, plantar com plantas que vão ser repelentes, utilização de caldas, de nim, da própria cinza de fogão. Então, nota que a Yara ela deu soluções a partir do conhecimento popular, da agroecologia, e não indicou a utilização de agrotóxicos, que é o mais importante.
E agora, Kalen, para quem está assistindo Bem Viver e pensando... como que daria para usar, que tipo de perguntas daria para fazer? Só ao nosso redor aqui dá para imaginar várias perguntas, consultas possíveis para a Yara, né?
Sim, a gente aqui está numa mandala medicinal e dentro dessa perspectiva de produção de plantas medicinais, na Yara você teria inúmeras formas de fazer pergunta, para que serve determinado tipo de planta, os diferentes consórcios que podem ser feitos, como se constrói uma mandala medicinal, então tem... aí infinitas possibilidades de colher conhecimentos a partir da Yara.
E depois de aprender tudo sobre a Yara com a Kalen, eu fui conversar com a dona Fátima para saber, afinal, o que ela estava achando da novidade.
A senhora, junto com a Kalen, fez a pergunta sobre a lagarta na couve. Essa a senhora já sabia, né?
Essa já é conhecida, né? Desde que a gente nasceu e se criou, né, no sítio trabalhando. Então, tem coisa que a gente já conhece, já sabe como funciona. Mas como está tão avançado e está tendo muito mais coisa, a gente precisa de mais novos conhecimentos. E acredito que a Yara vai ajudar bastante nós.
Pessoal, e agora que a gente já viu como a Yara pode ajudar no cotidiano com soluções agroecológicas, a gente vai viajar lá para São Paulo para entender como essa ferramenta foi desenvolvida.
Chegamos na Casa Carlito Maia, em pleno centro da capital paulista, para encontrar com um grupo de cientistas que está por trás da Yara. Elas lideram um coletivo de especialistas populares em agroecologia. Mais de 50 pessoas contribuíram para formar uma grande biblioteca e por definir os conceitos e princípios da ferramenta. A Carolina Cruz é uma delas.
A inteligência artificial ela nos permite organizar o conhecimento, os dados, as informações de uma forma mais complexa do que era possível, né? Até pouco tempo atrás, assim. Então, todo o acúmulo que a gente tem, seja nas universidades, nos institutos de pesquisa, como a Embrapa, ou mesmo no conhecimento que é desenvolvido pelos próprios camponeses e camponesas, ele acabava que estava disperso, espalhado, né? E a gente não tinha uma ferramenta que nos permitisse a gente conectar essas informações de uma forma que fizesse sentido.
A Yara começou a ser programada na China durante um curso de inteligência artificial para movimentos populares do sul global. Desde então, a Associação para a Cooperação Popular, Baobá, o MST e a Marcha Mundial de Mulheres trabalham juntas para aperfeiçoar o projeto. Elas escolheram utilizar modelos de código aberto de base chinesa, longe do controle das Big Techs dos Estados Unidos e com proteção garantida ao conhecimento e aos dados dos usuários, como explicam a Natália Lobo e a Carolina Cruz.
Tem uma grande junção hoje das Big Techs com as empresas do agronegócio, mas para continuar com esse modelo, atualizar esse modelo, né, que vem desde a Revolução Verde, que tem a ver com o uso de agrotóxicos e transgênicos, com a expulsão dos povos do campo, com a concentração de terra. Então, o que a gente está vendo no mundo hoje, na maior parte, é essa junção das big techs com o agronegócio para aprofundar esse modelo que não constrói a soberania alimentar.
A China desponta aí como uma desenvolvedora de inteligência artificial com uma proposta mais próxima da nossa, que é de atender às demandas do povo, né? E a gente usa, então, dois, que é o Minimax e o GLM, que são os grandes modelos de linguagem que estão nos ajudando a organizar essa resposta, né?
Além de disputar o futuro da soberania tecnológica e alimentar, a Yara também ajuda a difundir uma visão de mundo feminista. Mais do que isso, ela é programada por uma equipe majoritariamente feminina, como nos conta a Natália Lobo.
Acho que parte dessa agenda é pensar o feminismo dentro dela, e isso passa por ter mais mulheres dentro desse campo para que as ferramentas e as tecnologias estejam a serviço também da vida das mulheres, né? Elas precisam ser desenvolvidas por mulheres para elas terem essa perspectiva.
A Yara já está disponível para utilização em português e dispõe de 3 perfis de interação com diferentes níveis de profundidade de respostas para atender desde quem tem dúvidas nas práticas cotidianas até quem presta assistência técnica ou quer se aprofundar nos estudos da agroecologia. Para acessar, digite no seu navegador baobá.ipc.group/pt/Yara, com 2 As. Mas como boa experiência internacionalista, a Yara não deve ficar restrita ao Brasil. A meta é transformá-la numa ferramenta para todo o sul global, como ressaltam Paula Vélez, da Baobá, e Carolina Cruz.
Vamos iniciar agora o projeto da Yara em Gana, onde a produção de cacau vai ter uma grande relevância, né? Porque é o segundo maior produtor de cacau do mundo, com uma forte base camponesa nessa produção. E para que todo o aprendizado que a gente teve aqui no Brasil também possa ser compartilhado com nossos companheiros lá em Gana, para eles também poderem aproveitarem essa nova tecnologia.
A Yara tem um potencial não só de desenvolver uma ferramenta útil e própria para a gente, mas também de mostrar um outro modelo de desenvolvimento, né, de soberano e de tecnologias que atendam de fato às necessidades das pessoas, né, e não da especulação maluca das big techs, né, e do mercado.
E falando em experiências que cruzam fronteiras, seguimos agora para mais um episódio da nossa série especial sobre comunas na Venezuela. Dessa vez, o destino são os Andes, em um estado que já garante autossuficiência na produção de café e caminha para se tornar o primeiro território totalmente comunal do país. Quem nos leva por essa jornada é o nosso correspondente, Leonardo Fernandes.
Cruzamos os caminhos sinuosos das montanhas, onde os Andes venezuelanos desenham o horizonte. Vamos rumo a Trujillo, a terra onde o café dita o ritmo do coração e da economia. Ali fomos recebidos pela Brigada Internacionalista Hugo Chaves no Centro de Produção Agrourbana Comunal de San Rafael de Carvajal. Mais que um campo de cultivo, a unidade garante o alimento e a dignidade às comunas vizinhas, fazendo brotar hortaliças e frutas do solo generoso. O convívio com os comuneiros e comuneiras trujillanos deixa marcas profundas nos internacionalistas brasileiros. Entre uma conversa e outra, a emoção transborda ao testemunhar a força de um povo que reconstrói o próprio destino. Como conta Antônio de Jesus, conhecido como Tonhão, integrante da Brigada e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Sergipe.
O que mais me chamou a atenção foi o cuidado dos venezuelanos para com nós, brasileiros. Né? O carinho, saber como é que nós estamos. Eu me sinto em casa. A Venezuela, para mim, não é o que a outra mídia fala. Aqui é um país que todos trabalham, tem projetos de vida. É um país sem preconceito. O que eu tenho, eu divido. O que eles têm também, eles dividem. Principalmente o amor deles, a união.
Trujillo caminha para ser o primeiro estado 100% comunal da Venezuela, um feito que ecoa na soberania das colheitas. O país já não depende da importação de café e vê o cacau florescer com vigor nas terras mais baixas. Após 20 dias de trabalho intenso nas comunas vizinhas, os brigadistas se reúnem para transformar o suor em memória, sistematizando coletivamente cada aprendizado vivido, explica Tonhão.
Fizemos uma limpeza no espaço e no segundo dia fomos conhecer as comunas vizinhas, onde pudemos identificar que tem muitas comunas urbanas e comunas rurais e suburbanas. Foi bem produtivo a parte de trabalho, de ações feita aqui no estado de Trujillo.
Dani Ângeles Pérez, militante da União Comuneira, se integrou aos internacionalistas brasileiros no percurso pelas comunas andinas e conta como as diferenças culturais enriqueceram a convivência entre o grupo.
Em alguns momentos tivemos choques culturais, mas trocamos experiências sobre alimentação, cultura, música, linguagem e conhecimentos. Mostramos a eles e eles a nós como nos organizamos de uma perspectiva humanitária. Através dessa organização em nossas comunas e espaços, conseguimos construir sonhos coletivos e avançar. Mostramos como nossas assembleias são instâncias máximas onde surgem ideias e sonhos coletivos. Presenciamos a experiência de luta de ambas as organizações, pois também reconhecemos o legado e a luta dos companheiros dos movimentos do Brasil, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Levante e o Mãos Solidárias.
Para a militante da União Comuneira, a presença da Brigada na Venezuela é uma excelente oportunidade para romper com o bloqueio midiático e a desinformação sobre a realidade do país.
Nós agradecemos que eles estejam aqui conosco porque não é fácil. Os meios de comunicação diziam que vivíamos uma crise e uma desestabilização que acabaria com nossa organização e luta. Mas quando eles estão aqui e vivem a experiência, percebem que não é assim. É importante para nós que eles levem essa voz para lá, pois puderam evidenciar que seguimos de pé e em luta diária, mantendo a paz e a estabilidade para o nosso povo. A revolução não se tratava apenas do nosso presidente Maduro e Cília Flores. Não era como eles pensavam, que ao levá-los isso acabaria. É um povo organizado. Não se trata de uma pessoa, mas de toda a luta de um coletivo imenso, de milhões de pessoas que saímos todos os dias para manter a paz e a tranquilidade na nossa Venezuela.
Depois de conhecer um pouco mais sobre as comunas venezuelanas, que tal a gente se aproximar também dos sabores desse país? Hoje, a nossa chefe Rema Soto trouxe uma receita que é quase um carinho em forma de comida. Eu estou falando dos tequenhos. É com você, Rema!
Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, com uma receita maravilhosa da Venezuela, tequenhos. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de queijo em pedaços, 150 ml de leite, um ovo, 150 gramas de manteiga, sal, uma colher de chá de fermento em pó, um abacate, uma cebola, 300 gramas de maionese, um limão, coentro. Vocês perceberam que aí tem uns ingredientes a mais. Hoje vocês vão ter um bônus. Vou te ensinar uma guasacaca, receita venezuelana. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fatiar nosso queijo. E aqui a gente tem uma cooperativa, Cooperlat, Rio Grande do Sul. A gente precisa de uns bastões de 1 centímetro, mais ou menos. Reservamos e vamos fazer nossa massa. Farinha de trigo, 500 gramas, um ovo. Essa manteiga também a gente achou no armazém do campo. Ela tem um sabor incrível. Eu vou começar com 100 gramas. Sal. Eu gosto da massa dos tequenhos um pouquinho doce. Isso é uma dica minha. Então a gente coloca uma pitada de açúcar. E ali a gente aproveita e coloca o fermento. Nesse ponto, que ele já aparece na areia, começamos a incorporar o leite. Ela tem que ficar assim, com todos os ingredientes unificados. E agora a gente amassa por uns 15 minutos, aproximadamente. Dobro, estico, dobro e estico. Oi, meus queridos, ela ficou mais maleável, tá vendo? Ó, gostosa. E aqui a gente vai deixar ela repousar por uns 30 minutos. Deu nosso tempo, vamos ver. Olha como ela ficou sedosa. E a gente vai pegando pedaços dela e vai esticando no rolo. A gente não precisa de mais farinha e nada. Eu não preciso dela muito grossa, aqui tá ideal. A gente quer umas tiras de massa para fazer um enrolado. Tá aqui minha tira, ó, ela ficou bem fininha. E aí, esse passo aqui é bem importante. Eu deito meu queijinho aqui e cubro. Levanto e faço um feche aqui, para o queijo não escapar. E vou enrolando. Colocando a seguinte capa bem em cima, na bordinha desse aqui. Ó. Acabou aqui, corto e faço isso. Isso aqui é um tequenho. Pronto. Agora a gente vai para o freezer, para ela ficar, essa manteiga ficar durinha, o queijo não derreter tão rápido na gordura que a gente vai fritar. Enquanto a gente aguarda o freezer, lembram daquele bônus? A guasacaca? Vamos fazer ela? Um abacate, esse aqui a gente trouxe do armazém do campo. Ele é orgânico. Esse molho na Venezuela, a gente come com empada, come com arepa. Uma cebola pequena, uma colherzinha de sal, o suco de um limão, a maionese e o ponto mágico da guasacaca é o coentro. Delícia! Perfeito! Aí a gente precisa uma frigideira com óleo bem quente, mas bem quente. Por quê? Porque ele está quase congelado. Então ele vai abaixar a temperatura do nosso óleo e pode ficar encharcado. Coloca uns 3, 4, mientras ele pega o ritmo. E aí depois a gente vai fritando o resto, tá bom? Acabamos por aqui. Ficaram lindos, cheirosos. Agora a gente vai ver se ficaram gostosos. A melhor expressão de carinho que você tem com seus convidados é um prato, uma fonte, uma bandeja de tequenhos, porque como vocês viram, é uma receita que tem vários processos, e vários processos longos. Então, tem que ter muito amor envolvido para você fazer essa receita. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais. RemaChef Chevre Restaurante. E agora é minha vez. Que delícia.
Tem exposições que a gente não visita apenas com o olhar. A gente sente, reflete e sai diferente delas. No Museu das Favelas, a amostra Imaginação Radical 100 anos de Frantz Fanon me causou exatamente esse impacto. Ela conecta o pensamento de um dos maiores nomes da luta anticolonial com as memórias e as resistências que continuam vivas nas nossas periferias. Eu fui até lá conferir de perto essa homenagem. Bora ver?
Hoje, o Bem Viver veio até o Museu das Favelas para conhecer uma exposição que nos convida a imaginar novos caminhos a partir de histórias que por muito tempo foram silenciadas. Eu estou falando da Imaginação Radical 100 anos de Frantz Fanon. Bora conhecer?
A trajetória de Frantz Fanon se cruza com as lutas de libertação do século XX. Ele mostrou que o racismo não é um caso isolado, mas uma estrutura que segue presente. E mais do que isso, apontou caminhos para imaginar novas formas de existir. Uma visão que encontra eco nas periferias brasileiras e que ganha forma na exposição do Museu das Favelas. Quem nos conta mais sobre essa experiência é o curador Jairo Malta.
A ideia começa pelo por que não. Por que o Museu das Favelas não pode falar sobre um pensador internacional que fala de questões tão complicadas, técnicas, sobre sobrevivência do negro nesse mundo tão difícil, globalizado, um capitalismo matador, e a gente entender qual é o pensamento de tudo isso dentro das favelas no Brasil, e em especial os artistas que compõem essa narrativa, esse entendimento do que é arte a partir dessas dores. E ninguém melhor do que Fanon para guiar esse pensamento.
Sob a curadoria de Malta, a exposição surge de uma ampla pesquisa realizada por Daniele Almeida, do Museu das Favelas, em colaboração com a diretora artística Thaís de Menezes.
A escolha dos artistas foi orgânico, assim. É a nossa primeira exposição internacional. Tem artistas de 9 países, contando com o Brasil. São artistas que vêm da Argélia, Colômbia, Venezuela, sabe? Assim, isso é muito interessante. Então, a Thaís trouxe muitos artistas de uma maneira mais internacional, que ela tem parceria e tudo mais, que pensa a narrativa que a gente estava entendendo. E eu pensei muito mais os artistas daqui, em especial os artistas de favela. Tem aqui o Bruno Leifert, que foi um artista que eu e Thaís vimos junto, mas tem a Silvana, que também está nessa sala, que é uma artista do Maranhão, que é uma artista que eu já trabalhei antes, então é uma artista muito interessante. Tem a Thaís Iroco, que é do Rio de Janeiro, e que fala sobre favela de uma forma internacional, trabalhando o baile do Egito, sendo os bailes do Egito e cruzando com as identidades e os signos do próprio território egípcio.
Cada artista encontra uma forma diferente de falar sobre memória, identidade e pertencimento. Na obra A.A., o artista Bruno Bapstelli propõe uma reflexão sobre linguagens e os significados que atravessam a experiência negra no Brasil.
Essa série AA, eu penso no ritmo. O ritmo também como um elemento de início da linguagem. É curioso que essa série vem, que eu tenho uma filha e ela estava começando a falar. Ela falava que o cachorro, como ela ainda não fazia o som au-au, ela fazia AA, então tinha uma cadência rítmica e era ali o início da linguagem falada, né? Linguagem oral dela. Então eu desdobrei também isso em relação a esse lugar de linguagem que eu trabalho, que eu busco, assim, né? Nesses trabalhos dessa série.
Na maior parte da exposição, Frantz Fanon é sentido mais do que visto. Ele aparece nas ideias, nos corpos, nas memórias que atravessam as obras. Até que no trabalho do artista e grafiteiro Robinho Santana, Fanon ganha rosto, não como uma figura distante, mas como parte desse mesmo território de experiências e resistências.
E essa obra em específico, que é o único momento que Fanon ele aparece na exposição. Essa obra, ela justifica o tema da exposição, que é o imaginário da obra de Fanon. E que Fanon seria mais um de nós aqui, vindo, assistindo, vendo, entendendo, tentando aprender. E ele seria mais uma pessoa negra nesse conjunto. Então, quando a gente pensou em tudo isso, e eu e Thaís compartilhamos muitas vezes experiências e de tudo que estava acontecendo durante esse processo de criação da exposição, a gente entendeu que isso seria um caminho bonito e interessante. E Robinho fez de uma forma lindíssima.
A cada passo, a exposição propõe mais do que respostas. Propõe reflexões sobre como a história ainda impacta o presente.
Essa exposição ela fala de passado, presente e futuro. Acho na minha ótica, assim. E é interessante que até na própria visitação de Fanon, a gente deixou uma sala antes e depois para seguir em frente, né? É como se você precisa voltar um pouco para entender o colonialismo, as colônias e tudo o que aconteceu no país, para depois entender quais são os caminhos que são apresentados.
Em um tempo que tantas desigualdades ainda persistem, o pensamento de Frantz Fanon segue atual. E talvez o maior gesto de transformação seja justamente esse: olhar o presente, questionar as estruturas e imaginar outros futuros possíveis. A amostra Imaginação Radical 100 anos de Frantz Fanon segue em cartaz até o dia 24 de maio no Museu das Favelas.
E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. Não esquece, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, a gente tem uma versão também no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Tchau!